até ao final do primeiro trimestre de 2023. E o que eu quero perguntar é se o Governo vai aproveitar aqui a oportunidade e regulamentar igualmente a USF do modelo C, concebidas pelo Ministro Socialista Correia de Campos, precisamente para aumentar a cobertura do país em médicos de família. E uma última pergunta que gostaria de saber era que a Sra. Ministra assumiu ontem o habitual atraso do Governo no envio à Assembleia da República do relatório anual do acesso do SNS, deveria ter enviado até dia 31 de maio, e porque o que lhe quero perguntar é se pode assumir aqui hoje alguma data para o envio deste relatório, dentro do princípio da singularidade daquilo que a norteiam. Temos que nos sentar aqui à espera que a nova futura direção executiva do SNS o faça, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gabriel, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O IL veio aqui apresentar um projeto de resolução sob o título Registro de Saúde Eletrónico Universal, relativamente ao qual teremos de concordar que a possibilidade de acesso aos dados dos utentes, não só no SNS, mas também nos privados, desde que autorizado pelo respectivo titular, traduz-se num benefício para o utente. Sra. Ministra, quanto à questão do formato e da arquitetura do sistema de transmissão destes dados, que na proposta do IL, tendemos a discordar, pelo menos em parte, pois a transmissão de tais dados não pode ser aberta nem pode permitir a qualquer prestador de cuidados de saúde que, sem mais, a eles aceda, ao contrário daquilo que o IL parece defender. Isto porque, na nossa opinião, tal transmissão e consequente acesso tem de ser feito no mais escrupuloso cumprimento da legislação sobre proteção de dados pessoais, mas também porque quem recebe esses dados tem de garantir que tal arquitetura do sistema onde são recebidos esses mesmos dados está protegida de eventuais ataques informáticos e também que tais prestadores privados operam em sistema de reciprocidade. Isto é, não só os privados podem aceder aos dados disponíveis do SNS, mas também o SNS, aliás, poderá aceder aos dados gerados na sequência de atos prestados pelos privados. Mas isso sabemos, muitas vezes os prestadores privados evitam transmitir como forma de conservar informação que não têm interesse ou não querem que o Ministério da Saúde tenha acesso. Por isso, a proposta apresentada pelo IL exige, de facto, ser convenientemente repensada. E até porque, dirigindo-me diretamente agora à pergunta, Sra. Ministra, o SNS tem já em construção uma ferramenta que irá disponibilizar gradual e progressivamente aos seus profissionais e utentes, que é o Registro de Saúde Eletrónico, o qual permitirá aceder a uma panóplia de informações, independentemente do lugar onde é prestada a assistência, estando ainda em desenvolvimento outras ferramentas digitais, como é o exemplo recente da disponibilização de resultados materializados referentes aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica integrado no projeto Exames Sem Papel. Por isso, Sra. Ministra, e para concretizar, gostaria de lhe perguntar quais são os mais recentes desenvolvimentos do Registro de Saúde Eletrónico e a sua abrangência, não só no âmbito do projeto Exames Sem Papel, mas até noutros âmbitos, quais as verbas alocadas a estes projetos e quais as possibilidades de continuação do desenvolvimento dos mesmos no âmbito do PRR. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu preferia não estar sozinha. Autonomia para contratar, há uma previsão específica sobre esta matéria na Lei do Orçamento de Estado e há um aprofundamento dessa matéria no projeto do novo Estatuto para o Serviço Nacional de Saúde. Consideramos que esse é um aspecto absolutamente essencial para aquilo que precisamos de fazer. Isto é, precisamos que os níveis de gestão intermédia, sejam eles dos cuidados de saúde primários, sejam eles dos estabelecimentos empresariais do setor hospitalar da saúde, tenham essa autonomia de contratação nas suas diversas abrangências. quer para contratações a termo resolutivo para substituições imprevistas de trabalhadores, quer para satisfação de necessidades pontuais de acréscimo de trabalho, quer ainda, evidentemente, para suprimento de necessidades por tempo indeterminado. E acreditamos que, no contexto dos mapas de pessoal, no contexto dos planos de atividades e orçamentos, no contexto também dos contratos de gestão, que, como ontem referi, serão aprovados em termos da grande minuta, da sua minuta, e enquanto instrumento que está previsto no Programa de Recuperação e Resiliência, que serão assinados entre as entidades públicas empresariais e as tutelas de saúde e finanças, encontraremos o quadro suficiente para esta contratação autónoma, mas naturalmente com regras. Relativamente ao tema das cotas das unidades de saúde familiares, este ano, especificamente para estes territórios onde reconhecemos a existência de maiores dificuldades na fixação de médicos de medicina geral e familiar, estão já previstas, no orçamento que foi aprovado nesta Casa, 130 novas unidades de saúde familiar, só para estes territórios. Nós, ao longo dos anos que mediaram entre 2015 e 2022, e 2021, na verdade, criámos 101 novas unidades de saúde familiar. Portanto, acho que o compromisso com o acelerar deste processo é absolutamente claro. Quando dizemos que num conjunto mais reduzido de territórios, assumimos à cabeça, no horizonte temporal de 3 anos, a criação de 130 novas unidades de saúde familiar. Agora, também sabemos que o modelo de remuneração das unidades de saúde familiar tem de ser revisto e é nisso que estamos a trabalhar. E é também na universalização deste modelo, com o compromisso que assumimos no nosso programa, de não ultrapassar, de garantir que pelo menos 80% da população está coberta por este modelo até ao final da legislatura. O que implica, sobretudo, apostar em USFs A, porque as USFs B são transições e, portanto, não garantem novas coberturas, garantem a mesma cobertura. Quanto à questão da valorização das carreiras dos profissionais, para além de ser também um aspecto do nosso programa de governo, e do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, está a ser feito com passos muito concretos de valorização do diálogo com as estruturas sindicais. Sempre defendemos que era essa a forma de constituição de novas carreiras, de aprovação de novas carreiras, de aprovação de regimes remuneratórios específicos, de aprovação de regimes específicos de trabalho, de reposição de direitos que foram postergados pela entrada em vigor de novas carreiras. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, já houve várias reuniões e vão continuar a manter-se porque há um calendário específico. Senhor Deputado Rui Cristina, quanto à questão da contratação de privados. Vamos lá ver, e se me permite, nós já fazemos contratação de privados para a prestação de cuidados de saúde primários. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo, eu trouxe aqui dois acordos de cooperação que existem, um com a União das Misericórdias e um com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu fico, de facto, sem saber como reagir quando tentam excessivamente extrapolar diferenças sob o ponto de vista daquilo que é o nosso interesse comum em servir os portugueses e as portuguesas. Agora, não vamos contratar privados onde não precisamos deles e vamos tentar primeiro utilizar os meios públicos que temos à nossa disposição. E temos que ter a percepção. Desculpem. Não é uma birra ideológica, é uma questão de responsabilidade com os cidadãos em duas vertentes. A vertente da prestação de cuidados e a vertente da gestão dos dinheiros públicos. E os senhores não me convencem que os privados giram melhor do que os gestores públicos. Agora, que há muita gente interessada em não dar autonomia aos gestores públicos para que isso abra o caminho a outras linhas de abordagem, isso eu também já percebi. Agora, sejamos honestos e claros, recorremos sempre que necessário, como ficou explícito na nova Lei de Bases da Saúde. Relatório do acesso, tem toda a razão. Não será necessária a constituição da Direção Executiva do SNS até ao final do mês de julho. O relatório estará aqui e estamos em falta. E uma vez mais estamos em falta e lamento, é verdade. É sempre um documento que chega atrasado. Senhor deputado, peço desculpa. A última intervenção que me foi dirigida sobre a questão do registro de saúde eletrónico. que nós designamos processo clínico único do utente. É evidentemente uma prioridade deste governo. A transição digital na saúde tem 300 milhões de euros alocados. Ontem diziam-me que não se via onde é que os estávamos a gastar. É instrumentos deste tipo. Não se vêem logo, vêem só depois. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para um pedido de esclarecimento, dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IL. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por mais do que me dar a palavra. E, Sr. Ministro, saudamos a sua presença aqui. É mais uma oportunidade de tentar obter respostas que ontem não obtivemos na audição regimental. E, sobretudo, foi uma oportunidade de causar ali um ataque de ciúmes ao Bloco de Esquerda. Só por isso já valeu a pena. Mas, Sra. Ministra, para quem dizia que queria vir aqui falar da ação e não gostava da adjetivação, deixe-me que lhe diga, recorreu à insinuação, há gente que não quer que vão para a frente as mudanças que vão fazer, não devemos ser nós com certeza, que o nosso único interesse é que as pessoas sejam tratadas a tempo e bem, recorreu à manipulação, dizendo que a promessa, só desistida há poucos meses, de ter zero portugueses sem médico de família, passou a ser a promessa de ter mais um português com médico de família, pelo menos, e sobretudo, correu à discriminação. Então, a idade dos médicos é determinante para se acedem ou não, se estão disponíveis ou não para fazer o STF tipo C, Sr. Ministro? É essa a determinação? É este o mesmo governo que anda a defender envelhecimento ativo e agora diz que, por questão de idade, são os médicos, há médicos que não vão estar interessados no tipo C? A pergunta que tenho para colocar, no entanto, não é essa. A pergunta é sobre o estatuto do SNS e o CEO do SNS, que leio aqui na documentação que o Governo disponibilizou, que vai ficar responsável por coordenar a resposta assistencial, assegurar o funcionamento da rede do SNS, monitorizar o desempenho e resposta do SNS, promover a participação dos cidadãos e representar o SNS. Espero bem que esta entidade e esta pessoa que vier para este lugar tenha toda a autonomia para conseguir fazer isto tudo da máxima importância. Mas a pergunta que eu faço é, se o CEO do SNS vier a ter autonomia para fazer isto tudo, para que é que serve o Ministério da Saúde? E se não tiver autonomia para fazer isto tudo, para que é que serve a ou o CEO do SNS? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, quero-lhe fazer três perguntas. Uma delas que tem a ver com os profissionais de saúde, a valorização das suas carreiras e das suas condições remuneratórias. Deixe-me dizer que isto não é estrutural, Sra. Ministra. Isto é básico. O PCP defende que a base de partida deve ser aquilo que os trabalhadores apresentam, aquilo que eles reivindicam, aquilo que as estruturas sindicais têm colocado ao Ministério. E, Sra. Ministra, o Ministro das Finanças já veio dizer que o problema não é uma questão financeira. Portanto, aquilo que lhe coloco, Sra. Ministra, qual é a razão por a qual a Sra. Ministra não atende aquelas que são as pretensões de valorização salarial e das carreiras dos profissionais de saúde, porque em momentos em que nós precisamos deles, toda a gente lhe bateu palmas. Hoje são eles que precisam de nós, viramos-lhes as costas e deixamos-lhes com as mesmas carreiras indignas e com salários precários. Nesse sentido, também quero-lhe questionar relativamente a uma matéria que é decisiva para romper com aquilo que é a fragilização do Serviço Nacional de Saúde. Instalações e equipamentos. Sra. Ministra, como é que justifica que em 20 anos encerraram mais de 4 mil camas hospitalares? No mesmo período, o privado abriu mais de 3 mil camas. Diga-nos lá, Sra. Ministra, se isto não é o aproveitamento do privado relativamente ao enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde. Mas a Sra. Ministra apresentou aqui dados que precisa de esclarecer. Sra. Ministra falou aqui em 5.138 médicos de medicina geral, que aumentou para 5.824. Sra. Ministra, de facto, nós temos muita dificuldade em acreditar na validade e nestes dados serem ou não serem os corretos. Porquê? Site da transparência do Serviço Nacional de Saúde. Vou-lhe dar um exemplo concreto do acesso do Baixo Alentejo em Beja. Diz lá que temos apenas 13 mil utentes sem médico de família. Sabe quantos médicos são necessários para 13 mil utentes sem médico de família? 8. Sabe quantas vagas, disse a Sra. Ministra ainda ontem aqui a abrir para o acesso do Baixo Alentejo, vagas carenciadas? 10. Sabe quantos médicos nós precisamos no Serviço Nacional de Saúde, no Baixo Alentejo, nos cuidados de saúde primários? 30 a 40. Diga-nos lá se só temos 13 mil utentes sem médico de família. Temos que ter muitos mais. E aquilo que nós temos dúvidas é que os dados apresentados, quer no site da transparência, quer no BI dos cuidados de saúde primários, não nos são